Hello, folks. Welcome to Travel Guide Orlando podcast. Keep your ears on and have a magical day.
Sejam bem-vindos ao episódio 15 do nosso querido Cast Travel Guide Orlando. No episódio 14, contei sobre os serviços para visitantes com necessidades especiais cognitivas no Walt Disney World Resort. Hoje você vai saber o que é Character Performer. Bom, gente, primeiro quero começar apresentando uma convidada super especial. Ela trabalhou como cast member na Disney, foi Character Performer. O nome dela é Giovanna Ciappina. Gi, seja bem-vinda ao nosso estúdio de gravação e é uma honra recebê-la. Eu tô super ansioso pelo nosso papo.
Fala, galera, tudo bom com vocês? Primeiramente, quero agradecer o Felipe pelo convite e vamos aí contar um pouco sobre Character Performer, contar várias novidades pra vocês.
É isso aí, folks. Hoje o cast promete. Segura firme aí e fica com a gente. Bora lá! Bom, pessoal, primeiro nós vamos explicar aí para quem nos ouve o que é Character Performer. Gi, faz as honras aí?
Claro. E ó, galera, vou falar um jeito aí para não estragar a magia, viu?
É, na verdade, antes disso, Gi, antes de você começar, eu não sei se de alguma forma eu falo assim, ó, não deixem as crianças ouvirem esse cast, tirem as crianças da sala. Tem algum jeito da gente explicar sem detonar a magia, Gi?
Tem sim. A gente aprendeu justamente nos treinamentos de cast member da Disney. Quando você quer tratar character performer, você tem que falar que eu era o melhor amigo de, ou eu brincava muito com. É assim que a gente lidava pra não estragar a magia.
Legal. Então vamos lá, Gi. Faz as honras aí. Explica pro nosso ouvinte o que é character performer.
Então vamos lá, galera. É o seguinte. Character performer, vamos dizer assim, é quando você atuava e quando você era melhor amigo de algum personagem da Disney. No meu caso, eu era o personagem, eu brincava com Mickey, Minnie, Stitch, Pato Donald, Ursinho Pooh, até a macaca do Tarzan eu fui. Inclusive o Guaxinim da Pocahontas, o famoso Mico. Então eu consegui ser esses alguns personagens aí, que foi muito bacana.
Muito bom, muito bom. Então isso aí é ser character performer. E uma outra forma de falar, eu acho que não tem outra forma. A melhor maneira é essa mesmo, né, Gi? E nós vamos estragar a magia aqui.
Às vezes eu até confundo, porque é tão comum eu falar que eu era, mas na verdade o certo mesmo é falar que eu brincava com esses personagens. Como a Disney não gosta de quebrar magia, então vamos seguir dessa forma.
Bom, Gi, primeiro eu quero começar perguntando se por acaso você assinou algum contrato de confidencialidade com a Disney que não te permite contar sobre os bastidores por aqui.
Bom, a Disney ela é uma empresa assim, gigante e toma cuidado com qualquer detalhe. Eu assinei apenas um contrato onde eu não podia tirar foto, filmar dentro do backstage e também não falar assim absurdos sobre o backstage. Por exemplo, contar pra empresa segredos da Disney. Mas com pra amigos, batendo papo, não tem problema nenhum. A Disney não te limita a isso. Mas é obviamente que a gente tem que saber o que pode ser falado ou não, né?
Entre outras palavras, então eu posso dizer que eu tô entrevistando o Mickey?
Pode, agora pode falar isso sim. Pode falar, tá entrevistando o boss, que a gente brinca.
Tô entrevistando o Mickey. O Mickey que é o primeiro, não sei se o primeiro, mas o que nós conhecemos, o primeiro Mickey brasileiro em terras norte-americanas. Mickey que divertiu muitas crianças, que criou momentos mágicos, divertidos, emocionantes. É isso aí, muito legal. Gi, eu quero que você me conte primeiro como que é ser um cast member da Disney, quais são os sentimentos que você tem, como que é o relacionamento com os co-workers, leaders, managers, como é ser um cast member da Disney, independente se character performer ou qualquer outra função.
Eu sempre tive sonho de trabalhar na Disney, né? Eu tive a oportunidade de ir diversas vezes pra Orlando, então eu sempre tive uma paixão. Então já o fato de ser cast member da Disney já me trazia uns sentimentos, assim, mágicos. Mas a gente não pode esquecer que a Disney é uma empresa. Walt Disney World Company. E às vezes quando a gente pensa em Disney, a gente pensa em diversão, a gente pensa que é super uhul, né? Mas na verdade ela é uma empresa comum, que tem suas vantagens e desvantagens. Mas poder dizer que eu já fui um cast member, que eu já pude proporcionar momentos incríveis, é realmente uma... Como é que eu posso dizer? Uma sensação de tipo, nossa, que dever cumprido linda, sabe? Uma experiência linda. E ser cast member da Disney também traz muitas vantagens. Nossa, o fato de eu poder entrar no parque à vontade, meu amor, era muito bom, porque os ingressos hoje em dia tá muito caro. Então eu podia entrar à vontade nos parques. É, eu sempre era bem recebida pelos meus... Tipo assim, eu não necessariamente trabalhava com uma pessoa do parque, mas ela sabia que você era cast member, então te tratava muito bem, né? Então era muito bacana também essa relação com os demais coworkers. E sendo character performer, a gente não tem uma base fixa. Todo dia eu trabalhava num lugar diferente. Então todo dia eu conhecia gente nova, eu conhecia coworkers novos, managers novos. Não era uma pessoa que trabalhava todo dia na mesma loja, via as mesmas pessoas todo dia. No meu caso, não. Então eu tinha a oportunidade de conhecer todo tipo de gente, todo tipo de coworker, managers. Tinha os legais, tinha os chatos, tinha os líderes bacanas, os líderes que te apoiavam, te ajudavam quando necessário, ou aqueles líderes que simplesmente só mandavam e caía fora. Tem de tudo, gente. É uma empresa, né? A gente nunca pode esquecer disso.
Ô Gi, agora pegando o gancho aí do que você me falou, essa questão de você ter a diversidade de leaders, managers, co-workers, isso é uma característica somente de quem é character performer ou em qualquer âmbito de cast member você tem esse mesmo esquema de trabalho?
Não, é só character performer mesmo. Por exemplo, quem é quick service, que são pessoas que trabalham com alimentos, tanto nas barraquinhas de vender sorvete, pipoca, ou em restaurantes dentro dos parques, eles têm, todo dia eles vão lá e tem o manager dele na loja, tem os coworkers dele, então sempre mantém a mesma coisa. Já o character performer, todo dia ele tá trabalhando num parque ou em um hotel, ou em um restaurante. Então não tem como ser fixo. Todo dia eu vou conhecer gente nova, todo dia eu vou conhecer um manager novo. Então nesse caso, é especificamente pro role de character performer.
Na verdade, character performer, então, é a galera que é as estrelas, né?
Ah, vamos dizer assim, que são os nômades. Não tem lugar fixo. Toda hora tá indo pra um lugar, não tem ninguém fixo. O que é vantagem e desvantagem? Tem gente que gosta de ter um grupinho de coworkers pra poder sair, ter sempre ver um amigo todo dia. Que nem o trabalho comum hoje em dia, né? Quando você vai pra uma empresa. Já tem gente que gosta também de conhecer várias pessoas, né? Então, no meu caso, que eu gostava, eu amava ser performer justamente porque eu não tinha coworker fixo. Todo dia era alguém legal, diferente. Lógico, tinha dia que não era tão legal. Mas assim, ia variando, entendeu? Se eu não gostei desse dia, tudo bem. No próximo dia, vai ser outra pessoa, sabe? Então tem essa vantagem.
Falando aí sobre o universo do character performer Mickey, sabe o que eu achava? Eu achava que os Mickeys tinham que ser necessariamente homens. E por você ter brincado, digamos assim, pra não quebrar a magia com o Mickey, já quebra o meu paradigma e eu acredito que de muitas outras pessoas. A pergunta que eu faço é o seguinte, então se é possível ter um Mickey mulher embaixo da fantasia, pode ter, por exemplo, uma mini homem?
Ó, vou jogar uma bomba pra você, viu, Fê?
Ixi.
90% dos Mickeys são mulheres. Aliás, em todo meu programa que eu fiquei lá 3 meses, eu não conheci nenhum Mickey homem, por causa do tamanho. O Mickey, ele pega tamanho de 1,49 a 1,55. E é muito difícil você encontrar um homem com esse tamanho. Então, por isso que a maioria são mulheres. Pode reparar agora.
Entendi. E no caso da Minnie?
E a Minnie é o mesmo tamanho do Mickey. Então, nunca vi também um homem sendo Minnie. Pode acontecer? Pode, com certeza. Mas no meu caso, que eu passei lá durante 3 meses, eu nunca vi.
Tem algum tamanho ideal, assim, que seja, sei lá, algum sizing do Walt Disney que fala, olha, pra character performer Mickey e Minnie, tem que ter XPTO de altura. Existe isso, essa regrinha aí?
Existe sim. Sim, porque lá a gente tudo começa. Pra você ser contratado da Disney, você tem que primeiro ter a altura perfeita. Depois que eles vão olhar se você tem um peso, se você tem a estrutura perfeita pra aguentar uma costume. Então, por exemplo, o Mickey é de 1,49 a 1,55. O Ursinho Pooh é de 1,55 pra 1,57. Aí a gente tem o Tic Tac, que é 1,56 a 1,58, 1,59. E aí existe a Dead Zone, que se você tá entre esses tamanhos, praticamente impossível você ser chamada pra character performer, que é de 1,61 até 1,65. 1968. Essa é a famosa Dead Zone. Porque tem muito poucos personagens pra essa altura, então eles não contratam gente de fora pra fazer. Deixa mesmo os residentes, os americanos, fazerem. Porque não vale a pena. Se é muito pouco personagem, não precisa. E aí depois volta pra 1.69, 70, é o Pluto. E aí assim por diante, vai, tem sim essa regrinha de tamanho.
Entendi, entendi. Poxa vida, então eu acho que eu nunca vou conseguir ser character performer. Eu tenho 1,70m.
Ah, com 1,70m você pode ser o Pluto.
Ah, é? Eu posso ser o cachorrão do
pode
Mickey, então.
Pode ser o cachorrão do Mickey. O Pluto, o Rafiki.
Eu ouço você falar por aí, dá uma vontade de ser character performer. Deve ser muito emocionante.
Ah, vou falar pra você que é realmente muito emocionante mesmo. Eu sempre falo pra todo mundo, meu, vai e seja performer, porque não tem outra role que eu consiga imaginar que seja melhor.
Conta pra gente aí, como foi o processo e por quais crivos você passou pra conseguir trabalhar na Disney, de fato, assim?
Então.
Foi muito difícil, muito complicado? Como foi isso?
Quem faz essa seleção aqui no Brasil é a STB, é a única agência de viagens que faz esse processo seletivo de trabalhar na Disney. Então você vai todo começo do ano, acessa o site da STB e fica aguardando o início das inscrições, né, do processo seletivo de trabalhar na Disney. Aí você vai lá, se inscreve, e até a minha época, que foi 2014, 2015, era bem tranquilo. Não tinha, assim, muita gente. Agora, é questão de sold out, né? Toda hora esgota as inscrições, porque é questão de minutos que esgota. Tá muito cheio. Acho que é por causa que agora tem o YouTube, já teve youtubers que foram pra lá, então começou a espalhar essa vontade. Então, tá bem concorrido o processo seletivo.
Então, quer dizer, você passa por um processo seletivo da STB, que provavelmente é um programa estudantil ligado à universidade, isso?
Isso, por isso que se chama International College Program. É um programa internacional de faculdade. Você precisa estar na faculdade para conseguir fazer esse programa. Porque o programa acontece justamente nas férias da faculdade, que é entre final de novembro, dezembro, janeiro e comecinho de fevereiro. Então você precisa estar inscrito numa faculdade para conseguir participar do processo seletivo. Como se fosse um estágio, vamos dizer assim.
Entendi. E esse processo seletivo, ele é muito longo, complicado, difícil? Você passa por alguma prova técnica? Como que é isso?
Então, a primeira fase do programa consiste em você ir em uma palestra do STB, que eles vão falar sobre o programa, explicar como funciona. E a partir daí, dessa palestra, você vai receber uma senha, que é uma oportunidade de você fazer uma entrevista com o pessoal da STB. Entrevista de 5 minutos, em inglês mesmo, mas é bem rápida, é questão de 2 a 3 perguntas só. Então nessa, eles vão olhar mais o seu famoso Disney look. Se você é simpática, se você tem os padrões que a Disney gosta. Que infelizmente, gente, na Disney realmente existe esse fato do Disney look. Você não pode ser todo tatuado na cara, ter cabelo diferente, cor diferente, não, você tem que ter um padrão. Então nessa primeira fase eles avaliam mais ou menos sobre isso. Um mês depois você recebe uma resposta se você passou, se você não passou ou se ficou de stand-by. Stand-by é quando você tem que esperar alguém desistir pra conseguir entrar na lista. Passando essa fase, tem a segunda fase, que também consiste em uma segunda palestra, só que dessa vez é com os recruiters, né? O pessoal da Disney mesmo vem pra cá fazer a entrevista. Aí você faz uma entrevista individual e dura mais ou menos uns 20 minutos em inglês. Essa daí que o bicho come, que você tem que mostrar realmente o porquê você quer trabalhar na Disney. Realmente mostrar pro recruiter que a importância desse trabalho, ou o que você quer fazer lá. É nessa entrevista um pouquinho mais complicada, né? E aí, uma semana depois, você já recebe o resultado. E no resultado, ele já fala qual é a sua role, qual é o seu salário e qual as datas que você tem que ir pra lá. Então é bem certinho.
Entendi.
Eu acho difícil porque ela é muito concorrida. Só pelo fato de ser concorrida, na verdade. Perguntas ou inglês, eu acho que é bem tranquilo. Você praticar, treinar, tranquilo. O problema mesmo é que ele tá muito cheio. É muita gente.
Entendi. E pra quem tá nos ouvindo, quando você fala role, role é o papel, né? Eles chamam role as atividades que você vai desempenhar como cast member. É isso,
Gi? Exato, exatamente. Tem vários tipos de roles na Disney. Por exemplo, merchandising, que é a pessoa que trabalha na loja. Attractions, que é a pessoa que trabalha nos brinquedos. Então tem vários tipos de roles, de papéis, né? Funções, pronto, mais fácil.
Gi, agora pegando o gancho, assim, de personagens, né? De character performer, eu queria saber o seguinte, existe alguma diferença, por exemplo, entre tipos de Mickey? Por exemplo, tem aquele Mickey que é o character performer, que é o default do parque. Aquele é o Traditions, é aquele que é o mestre. Ele vai participar das parades, ele vai participar dos shows, ele é o mestre do Magic Kingdom, por exemplo. E os outros são backup, ou os outros participam do... apenas do meet and greet, ou alguma outra atração dentro do Hollywood Studios ou do Epcot em separado? Existe essa diferenciação de character performer?
Existe sim. Existe o fur character, que é os personagens que tem a cabeça tampada, e tem o face character, que são as princesas. Quando a gente fala do Mickey, a gente tem o Mickey, que é do Fantasmic, por exemplo, daquele show espetacular no Hollywood Studios, que esse daí a gente não pode nem passar perto. Esse daí já é treinado
por muito tempo.
Ele tem passado durante 3, 4 meses de treinamento, e a gente, infelizmente, não tem esse tempo suficiente pra treinar. Então, quem participa do programa, ele faz o Mickey simples, que é o Mickey que fica nos restaurantes, café da manhã, o jantar com os personagens. É o Mickey que fica num lugar parado, numa work location parada, que é, por exemplo, o Mickey mágico do... o feiticeiro do Hollywood Studios, que ele fica numa work location parada. E, gente, work location é lugar de trabalho, tá? Então, por exemplo, o Mickey... work location do Mickey no Hollywood Studios é um lugar onde o Mickey fica feiticeiro lá no cenário lá. Então existe sim diferenças de personagens, né, de character performers. Por exemplo, a gente do programa, a gente pode fazer tanto meet and greet, tanto o restaurante, né, café da manhã com os personagens, e algumas paradas. Quem já foi lá conhece aquelas paradas de dança, a dance party que tem no Magic Kingdom, no Hollywood Studios e no Animal Kingdom. Não sei se o pessoal conhece. Essas paradas...
Sim, isso que eu ia te perguntar. Ou seja, os Mickeys que fazem as paradas e sobretudo os shows, não podem ser os Mickeys que estão fazendo o programa.
Não,
isso
não
aqui.
Podem mesmo, porque exige muito tempo de treinamento. E a gente não tem tempo pra treinar shows, danças, paradas. A única coisa que a gente pode fazer mesmo é a parada da Dance Party, que é uma parada que não tem coreografia, não tem nada. É só você ir lá com o personagem, chamar os guests pra dançar, interagir e dançar de qualquer forma. Que são aquelas paradas de meia hora que acontece na Tomorrowland, lá no Magic Kingdom, acontece nos Hollywood Studios e no Animal Kingdom, naquela parte da Dinoland.
Entendi. Então, quer dizer, tem diferenciação, e esses Mickeys que participam de shows, das parades e até o Mickey do show Fantasmic, ele exige um pouco mais de treinamento.
Exato.
Esse fato de exigir um pouco mais de treinamento, Gi, por quê? Ele tem alguns mecanismos eletrônicos, ou é treinamento mesmo de como se portar no palco em termos de show, ou em questão de dança, coreografia? O que envolve esse treinamento que esses Mickeys têm como mais... que eles são mais avançados do que o Mickey que está fazendo o International Program?
É que os Mickeys que fazem o International Program, eles não piscam e nem abrem a boca. Já os da parada, do Fantasmic e essas coisas, eles ficam mexendo a boca, não sei se você já reparou. E também piscam. Isso é um mecanismo da luva do personagem. Que existe um treino pra você sincronizar com o show. Porque o show é dublado, né? É uma voz que sai de uma caixa de som e o Mickey tem que dublar exatamente na hora certa, piscar na hora certa. Então, por isso que existe um treinamento maior. Que você tem que ensaiar a coreografia, tem que ensaiar a sincronização da coreografia com mexer a boca e o olho. Então, tem várias coisinhas que não dá tempo da gente treinar. O básico que a gente treina é ficar paradão lá mesmo, dar autógrafo e essas coisas. Por isso que exige um pouquinho mais.
Nossa, e eu imaginava que todos os Mickeys fechavam e abriam o olho e fechavam e abriam a boca. E agora eu tô vendo que já não é bem assim, né?
Não é. Só os que abram e fecham a boca, aqueles que participam de espetáculo e aquele Mickey do que fala, né, no Magic Kingdom. Agora o resto fica tudo paradão. A boca semi-aberta, o olho aberto.
Entendi. Ah, pra você que tá nos ouvindo, não fica triste, tá? Eu não tô querendo quebrar magia, não. A gente só quer falar um pouquinho aqui dos bastidores, como funciona. Eu sei que quem deve estar me ouvindo agora, deve estar ouvindo a gente, deve estar falando: poxa, mas tem vários Mickeys. Claro, né, gente? A gente sempre sonha que é um Mickey só, e o Mickey é onipresente, ele tem que estar no Magic Kingdom, no Epcot, no Hollywood. Não é assim, né, gente? Cada parque deve ter uma quantidade mínima de Mickeys, de Minis, de Donalds, de Pluto, de Patetas, enfim. E até porque é um parque de diversão com muitas pessoas, né? Então, existe muita rotatividade, né, gente?
Existe. Vou contar uma curiosidade, Fê. A gente é obrigado, né, falar pros guests que só existe um Mickey. Mas, se você for reparar, no momento que acontece a parada do Magic Kingdom, o Mickey que fala não tá acontecendo, dá uma break, porque não pode ter dois Mickeys no parque fazendo interação ao mesmo tempo.
Entendi, não sabia.
Então, justamente, ou se tiver por exemplo, uma pessoa tá aqui na Main Street e tiver do outro parque, tipo lá na New Fantasyland, ou seja, uma pessoa não pode saber que tem dois Mickeys ao mesmo tempo, porque isso acontece de distância, porque a pessoa que tá no New Fantasyland não vai saber que tá tendo outro Mickey lá, porque não dá tempo dela ir correndo ver, entendeu? Então, eles tomam muito cuidado com sincronização de set, tomar cuidado bem certinho no momento que o Mickey aparece duas vezes. É muito bem cuidado isso. A Disney realmente tenta manter o máximo de magia possível pro guest.
Entendi, entendi. É, a magia Disney, né,
exato,
gente? Tem que ser, né? Não tem jeito. Nós sabemos que os bastidores dos parques são gigantescos, né? Sobretudo do Magic Kingdom, que foi um dos primeiros, se não o único, né? O primeiro parque temático construído em solo da Flórida. É, já falando aí em termos do Magic Kingdom, sobre os bastidores, assim, a gente ouve falar, existem várias reportagens, enfim, documentários, que existem túneis super gigantescos embaixo do parque onde os cast members transitam. Como que é que os character performers acessam o parque através desse túnel? E como são esses túneis aí, Gi? Eu tenho muita curiosidade, porque, tipo, do nada, às vezes a gente tá no Magic Kingdom, sei lá, você tá na Fantasyland, do nada um character performer surge, sei lá, parece que em passe de mágica. Existem portas secretas, escadas, vocês saem por baixo do chão, como que funciona isso aí?
Pois é, a gente fala que os túneis é o primeiro andar do parque, e o parque que tá em cima da gente, né? É o nível 1, a gente tá no térreo. Realmente existem esses túneis contêm no Magic Kingdom e tem na metade do Epcot. O Epcot é metade túnel, metade normal. Nesses túneis é uma cidade lá dentro. Carrinho de golfe passando pra lá e pra cá, tem restaurantes para os cast members, tem sala de descanso dos performers e tem as escadas mágicas, né? Que a gente sobe pro andar do parque. Então tem sim várias saídas do parque, várias portas secretas pelo parque. Porque assim, ô Fê, você nunca vai ver um cast member da Tomorrowland andando na Adventureland. Porque como é que um cara do futuro da Tomorrowland tá andando no passado, o Walt Disney pensava.
Entendi, genial. Ideia genial. Pra não quebrar magia também.
Exato,
né?
Então ele fez esses túneis pra gente poder transitar do parque inteiro por baixo pra ninguém sentir essa, nossa, tô no Adventureland e tem um cara com a roupa do futuro da Tomorrowland. Pra não quebrar magia, o Walt Disney era muito certinho com isso. E os character performers, tá aí o segredo. A gente não pode andar fantasiado fora da work location. Eu sei que tem algumas fotos onde mostra o Mickey andando pelo túnel, isso é mentira. A gente anda com a nossa basics, que é um shorts e uma camisa cinza, e a gente carrega as fantasias dentro de um saco preto. Então a gente tem que sair lá da Fantasyland pegando a fantasia do Mickey e andar até a Main Street. Eu pego esse saco preto e caminho o túnel inteiro com ele. E aí em cada work location tem uma break room, né? Uma sala de descanso e de se trocar. Então eu subo, me troco lá em cima já na work location e saio por uma portinha rapidinho.
Mas são portas que vocês saem? Eu imaginava que era alguma, tipo, algum mecanismo que sai do chão, sabe?
Não,
tipo,
são escadas normais
esses
mesmo.
Shows malucos.
Por
que
incrível
tem.
Que pareça, são escadas que você sobe do túnel, sobe e acaba caindo em algum lugar do parque. Lá no túnel eu falo, olha, essa escada vai te levar pra tal brinquedo, pra tal área. Tipo, o túnel é separado por cores até. Então tem a Tomorrowland, que a cor era azul, então o túnel mudava a cor quando você tava na Tomorrowland. Justamente pra pessoa que tá embaixo saber se localizar, subir na porta certa. É muito certinho, é muito tranquilo lá embaixo. É bem louco até.
E assim, Gi, vocês, character performer, vocês que definiam onde vocês estariam no dia, por exemplo, hoje eu sou character performer do Mickey. Então, você que define, por exemplo, eu quero ir lá pra Tomorrowland. Eu quero parar na Frontierland. Ou existe um roteiro que você tem que seguir. Não, hoje, tal hora, você vai estar na Main Street USA, hoje você vai estar no Meet and Greet, amanhã você vai estar, sei lá, no Frontier. Existe já uma programação pré-feita ou você mesmo define, se hoje eu tô de Mickey, eu vou escolher onde que eu estarei?
Não, a Disney é bem certinha. Por exemplo, segunda-feira eu recebo o schedule, né, o meu roteiro, de uma semana inteira. Então eu sei onde eu vou estar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo. Então chegou o meu schedule. Giovanna, segunda-feira você vai ser o Pato Donald, no México, no Epcot, das 9h30 da manhã até 9h30 da noite. Porque os shifts lá era bem grande, era de 12 horas, 10 horas. Então eu sabia que eu tinha que estar no Epcot. Às 9h30 da manhã eu bati o famoso pontão, que é igualzinho, a gente bate ponto. Aí eu tenho meia hora pra me trocar, né, pegar minhas roupas e ir até work location. De lá eu tenho 5 minutos pra me trocar e aí eu começo. Giovanna, você das 10h30 às 11 horas, eu trabalho 30 minutos. Aí depois, das 11 às 11h30, você descansa 30 minutos. Aí depois, 11h30, você volta pro set. Então eu tinha tudo o roteiro pra seguir. certinho, pra não dar problema nem nada.
Entendi. Ô Gi, se a gente for numerar, vamos falar aí, todos os personagens que você brincou, digamos assim. Mickey, Minnie...
Donald, Ursinho Pooh, o Stitch, o Mico, que é o guaxinim da Pocahontas, a macaca Terk, do Tarzan. Foram 7 personagens, acho que eu fiz.
Na sua opinião, qual é a fantasia mais difícil que você vestiu? Difícil no sentido assim, pesada, que incomoda, que às vezes você não consegue respirar direito ou enxergar. Existe também essa dificuldade?
Existe. Infelizmente, eu tenho até um vídeo no meu canal, quem quiser ver um pouquinho mais a respeito dessa história, foi quando me colocaram de Ursinho Pooh e eu não tinha tamanho para Ursinho Pooh. Veio no meu schedule.
Meu Deus.
E aí, Ursinho Pooh é 1,55, 1,56 e eu tenho 1,53. Pode parecer ridículo 3 centímetros, mas faz muita diferença. Por isso que a Disney é tão chata com tamanhos. E aí a manager falou que sinto muito, você vai ter que fazer, porque eu não posso ficar sem Ursinho Pooh no parque. E eu falei, tá bom. Quando eu botei a fantasia, pesava 63 quilos, pra uma menina que tinha 50 na época. Era muito pesada, não cabia em mim, porque era muito grande, eu não conseguia nem segurar uma caneta na luva, não conseguia enxergar
meu
direito.
Deus.
Eu deveria enxergar pelo olho e pelo nariz. Eu só conseguia enxergar pelo nariz, o que já era muito difícil. Foi realmente um dia que eu passei nervoso, fiquei bem mal, porque além de eu não conseguir dar o meu melhor como performer, eu não tava conseguindo nem eu mesma, sabe? Então foi realmente... Foi o famoso perrengue que eu passei lá. Foi o único problema que eu tive.
E me fala uma coisa, você consegue respirar dentro dessa fantasia? Por exemplo, Ursinho Pooh, você falou do Ursinho Pooh. Meu, Ursinho Pooh é uma fantasia, tudo bem, que é uma fantasia pra quem tem 1,55m, que mesmo assim ainda é baixo, né, em comparação a alturas medianas normais. Mas é uma fantasia, pelo que eu vejo, gigante, com muito pelos e enorme, e que tem um corpo absolutamente grande, que óbvio qualquer pessoa muito menor do que o próprio tamanho da fantasia pode correr o risco de sofrer alguma queda, alguma coisa. Em torno disso aí, é difícil respirar dentro dessas fantasias, ou a questão de respiração é normal, tem saídas de ventilação, como funciona
então,
isso?
Então, muita gente me pergunta se tem ventilador dentro. Não, infelizmente não tem. É bem quente mesmo a fantasia. Se a gente tá fora no sol, esquenta muito, né? A gente já desmaiou, porque é muito quente e muito pesada. Mas a fantasia do Mickey e da Minnie, por exemplo, é super fresca, super tranquila. Mas, de fato, ela tem umas que pesa. Eu lembro uma vez que eu tava de Stitch no Polynesian, café da manhã, e tinha uma fogueira dentro do restaurante, que é sobre o Aloha, né? Havaí, o tema. E o Stitch é uma fantasia muito peluda, muito quente, né? Apesar de não ser tão pesada, ela é quente. E aí eu comecei a... Eu tinha que dançar, né? Tinha que fazer... Atender as pessoas, e eu tava suando, passando mal dentro da fantasia. Eu tava pingando, tanto que quando eu tirei a roupa, parecia que eu tinha tomado um banho e jogado numa cachoeira. E eu comecei a ficar sem ar. Sabe quando você respira bem alto? E aí os guests conseguiam ouvir. Então eu fui retirada pela manager do canto. Ela falou assim, Giovana, tenta recuperar seu fôlego aqui, porque dá pra ouvir sua respiração pela fantasia. Tá muito forte, você tá muito ofegante. Então ela me deu um tempo pra eu recuperar minhas forças, tentar acalmar, sabe, a respiração, pra eu poder voltar no set. Mas realmente acontece.
Entendi.
Né?
Nossa, deve ser complicado. Você falou que tem gente que desmaia? Será que você já chegou a ver algum character performer desmaiando dentro da fantasia?
Eu quase desmaiei na fantasia, porque a gente tá num sol, né? Super quente, com uma fantasia gigante.
Não, imagina, e dependendo da época do ano na Flórida,
exato.
Né? Em setembro, por exemplo, em Orlando, é 38, 40 graus.
Tanto que eles diminuem o tempo quando tá verão em Orlando. Em vez de ser 30 minutos o set das personagens que ficam fora no parque, é 15 ou 20. Eles diminuem porque realmente não dá. Tanto que em cada break room tinha uma geladeira lotada de Gatorade. Podia pegar à vontade. Era a forma que a Disney dava pra gente se recompor, né? Hidratar. Porque a gente tomava isso direto, como se fosse água. Porque a gente... você gastava muita energia. Realmente, se você quiser emagrecer, ó, galera, character performer é ótimo. É uma baita academia,
isso que
né?
Eu pensei. Os Gatorades aí é pra... repor os hidrólitos,
exato.
Né? Tem que ter, senão o cara realmente se mata aí.
É, tipo isso. Tem fantasias que judiam.
E você falou que a fantasia do Mickey e da Minnie é bem tranquila, bem fresquinha. Mas como que é por dentro? Aquela cabeça é bem enorme, né? Você tem alguma coisa que segura, enfim, que encaixa na sua cabeça? Tem as medidas certas? Cada fantasia tem a medida pra cada character performer? Ou é uma medida meio que universal, assim? assim?
Não, quando a gente chega na Disney lá, a gente faz um teste, né? A gente faz, participa do Body Scan. Body Scan é uma máquina que mede suas forças e também eles medem... Eles vão medindo todo o seu corpo. Por exemplo, da orelha até seu nariz, do nariz até seu olho esquerdo, do nariz até sua sobrancelha. Eles medem tudo. Justamente pra ver se você tem o tamanho perfeito da cabeça no Mickey ou de tal personagem. Eles precisam ter essa segurança. E aí, quando você passa nessas medidas, você já testa a fantasia. E aí, a cabeça tem um gancho nela aqui, que encaixa perfeito aqui no topo da sua cabeça. Pra você prender, pra ela ficar bem fixa na sua cabeça e acatar os seus movimentos. Isso era bem tranquilo, encaixava perfeitinho, era de boa. Agora a roupa do Mickey e da Minnie, você pode reparar, é um colã preto de balé. Não é pelo.
É verdade, dá até pra reparar nos braços, nas pernas. Exato. É verdade.
Então por isso que ela é refrescante, ela não tem pelo, é só um colã preto. E uma blusinha, tipo, tecido igual a nossa que eles colocam. Um tecidinho de roupa básica. Por isso que o Mickey e a Minnie costumam ser mais refrescantes, né? Como é que eu posso dizer?
Legal! Bom, Gi, acho que falamos aí bastante aí sobre os bastidores. Eu adoraria aqui ficar com você. Eu ficaria aqui 24 horas com você aqui ouvindo suas histórias, assim. Só pra gente encerrar, eu queria que você contasse alguma história, assim, emocionante que você teve, como character performer. É emocionante, assim, de verdade, que mostra um pouco do quanto é o tamanho da magia do grupo Walt Disney. Você já passou por um momento, assim, extremamente emocionante, que você saiu do set e falou, não, preciso ir pro banheiro chorar um pouquinho, porque não tô aguentando.
Não, lógico. A gente passa muito por isso. Quem é character performer, a gente cria magical moments, que é o que a gente fala, mas os guests criam magical moments pra gente também. A Walt Disney World, ela faz parceria com a fundação Make-A-Wish Foundation, que é aquela fundação que atende os últimos desejos de crianças que têm doenças terminais. Porque quem acompanha o filme aqui, até aparecendo o filme A Culpa das Estrelas, que tinha aquele último desejo da pessoa, então a Disney atendia muito desses. E aí eu tava trabalhando como Mickey no Animal Kingdom, no Adventure Outpost, aquele Mickey de safari bonitinho. E aí chegou pra família que tava com uma criança de cadeira de rodas, respirava por aparelhos, era bem triste. E ela tava agitada, né? Normalmente, não conseguia respirar, não podia falar nada, ela tava muito agitada. Então eu não sabia o que eu podia fazer, né? Então eu fui, me aproximei da criança e simplesmente botei a minha mão na bochecha dela. Botei a mãozinha do Mickey na bochecha dela e comecei a fazer carinho, sabe? Com o dedo, passando na bochecha. Bem de leve. E só fiquei lá, agachado, olhando pra ela, fazendo carinho. Ela parou, se aquietou, sabe? Ficou calmo. E depois fechou o olho na minha... Tipo, fechou o olho e dormiu na minha mão.
Nossa, que linda!
A mãe começou a se emocionar muito, a mãe da criança. E até ela primejou, tiraram foto. A criança se acalmou. E eu fiquei realmente... Não, nem podia ficar, mas eu não ligo pra tempo, né? Pra guest. Eu fiquei uns 5, 6 minutos fácil, só com aquela criança deitada na minha mão. E aí depois, quando eu levantei, a mãe olhou dentro do meu olho, tipo, Giovanna mesmo, disse bem baixinho, thank you. Tipo, ela não agradeceu o Mickey, sim, agradeceu a pessoa que tá por trás dele, sabe? Eu me emocionei muito.
Ou seja, ela nem sabia se era um homem ou se era uma mulher, mas ela ficou assim...
Sim, ela agradeceu pelo simples gesto.
Emocionada com a atitude,
exato,
né?
E aí eu fiquei tipo assim, cara, olha que coisa simples. Aí eu sempre levo isso pra mim e eu sempre passo pros outros. Que com um simples gesto, meu, a gente pode mudar tanto a vida de alguém. Às vezes a pessoa tá tendo um péssimo dia e você dá um sorriso pra ela e diz, bom dia. Pô, você não sabe a diferença que isso pode fazer no dia dela, sabe?
É verdade.
Então,
é.
Isso foi o que a Disney me ensinou, que com um simples gesto você pode mudar o mundo.
Nossa, que lindo. E aí depois, você saiu de lá e foi chorar,
eu tava,
né?
Chorando nem de fantasia mesmo. O bom de ter fantasia, ter a cabeça tampando, é que você pode fazer o que você quiser dentro dela. Já comecei a lacrimejar, a chorar. Falei, cara, que momento bonito. Olha o momento que eu pude proporcionar pra essa família, sabe? Talvez eles vão contar essa história pros avós, pros tios. E fui eu, sabe? Então, isso é muito bonito, cara. Eu ficava bem emocionada.
Não, que é legal, né? E uma coisa que eu pensei aqui, me ocorreu, que é bem legal, assim, que deve ser uma experiência surreal. Você já imaginou, Gi, que, assim, você falou, a mãe tirou foto, filmou. De repente, a sua foto pode ir pra um quadro. Que vai eternizar na história de vida dessa família, que possa algum dia, infelizmente, perder o seu filho ou não. E se perder, tipo, meio que a sua foto vai meio que
eternizar,
entrar,
né?
Na memória, né? Então...
Não, eu...
não tem preço,
não,
né?
Não tem, eu sempre pensava nisso, por isso que eu dava o meu melhor sempre. Eu causava, brincava mesmo, eu me entregava muito, porque eu sempre pensava, cara, tem gente que pode estar viajando quilômetros só pra conhecer o personagem favorito dela, né? E tanto, quando eu terminava de fazer um set, eu ia correndo no Instagram, botava o workload, tipo, o nome do Animal Kingdom e via, procurava se alguém já postou no Instagram uma foto comigo, sabe? Porque tem, agora o Instagram te libera isso. E eu tirava vários prints de gente fazendo comentário, nossa, acabei de conhecer o melhor Donald, ele brincou comigo. Então, tipo, eu tirava esses prints até do Instagram e falava, olha que legal. Já estão divulgando minha foto por aí, sabe? É bem bacana.
Não, e é bom que serve até pra case pra você, né? Um case de experiência até, se algum dia você voltar a ser cast member da Disney. Mesmo que não seja pra character performer, mas você tem uma experiência, você vai ter uma história pra mostrar, né, Gi?
Eu sempre falo, e sempre vou falar e sempre vou sentir isso. Foi a melhor experiência da minha vida. Não trocaria por nada no mundo.
É, não tenho dúvida. Deve ser super, super, super mágico mesmo.
É demais. É único.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição e hoje você conheceu um pouco mais dos bastidores do Walt Disney. A gente bateu um papo com a Gi, que foi cast member brasileira da Disney, trabalhou como character performer, foi o Mickey, foi a Minnie, foi o Donald, foi vários, diversos personagens e foi muito bacana. E eu gostaria de te agradecer, viu, Gi, por ser nossa convidada, por aceitar o nosso convite e te dizer que foi um papo muito gostoso, eu adorei, tenho certeza. Certeza que quem tá nos ouvindo agora também ficou bastante emocionado com esse cast e gostou bastante.
Que isso, eu que agradeço, Fê, pelo convite. Queria também mandar um beijo aí pro pessoal do Travel Guide Orlando. Continuem ouvindo bastante esse podcast. Felipe, muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso poder falar e compartilhar essas experiências aí com vocês.
Obrigado a você, Gi. E diga-se de passagem, a Gi tem um super canal no YouTube onde ela conta todas as histórias dela, fantástica, do Mundo Mágico de Walt Disney. É um canal que eu acompanho já tem um tempasso. Eu adoro ver a Gi inteligente, super divertida. E cada história que ela conta, que eu vou te falar. Chega a emocionar e algumas vezes você se sente imersivo dentro do universo Walt Disney. Ô Gi, deixa aí um pouco aí o seu canal, como as pessoas fazem pra te encontrar no YouTube. Pô,
primeiramente agradecer os elogios, viu? Muito obrigada, viu, Fê? Pelo apoio e pelo carinho.
São
aí.
São sinceros.
E, gente, é só colocar no YouTube G-I-O, Jo Ciappina, C-I-A-P-P-I-N-A, que aí vocês vão me encontrar.
É isso aí, folks. Muito obrigado para você que nos ouviu. Vou deixar aqui dois últimos recados. Se você quiser participar do nosso cast, enviando dúvidas, críticas, sugestões, até mesmo perguntas, eu vou responder aqui no ar. Envie um e-mail para podcast@travelguideorlando.com.br. Outro recado, agora você também pode ser patrocinador do Travel Guide Orlando Podcast. E sabe o que é legal? Se você vira um patrocinador do nosso podcast, você recebe na sua casa, todos os meses, uma box surpresa. E dentro dessa box estarão produtos oficiais Walt Disney Travel Guide Orlando. É muito bacana. E dependendo do seu nível de patrocínio e se você tem algum negócio, é empreendedor, você também pode fazer um merchandise no ar aqui na gravação dos nossos queridos podcasts. Quer saber mais? Acesse o nosso site travelguideorlando.com.br no menu Seja um Patrocinador. É isso aí, folks. Muito obrigado para você que nos ouviu. Um forte abraço e have a magical day. Ever as people and ever
tonight.